Naldo Verciani, da relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento recurso especial eleitoral 122-42, procedente de Palmirim, sendo recorrente Vanderlan Jorge Leandro, e o recorrido é o Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor Presidente, o caso é, não haverá sustentação, né? O caso é interessante, eu vou fazer uma pequena leitura do voto. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, negou o provimento a recurso e manteve sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura de Vanderlan Jorge Leandro ao cargo de vereador no município de Palmirim, em razão de condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por decisão proferida por órgão colegiado. Seguiu-se a interposição de recurso especial, no qual o candidato aponta equívoco do TRE no que diz respeito à interpretação do artigo 26C da Lei Complementar 64, argumentando que ainda não teve a oportunidade de pleitear a suspensão do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, porquanto ainda não houve a interposição de recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Alega que teria oposto embargos de declaração, os quais suspenderam os efeitos jurídicos do acórdão condenatório, inclusive na seara eleitoral. Aduz que há entendimento doutrinário, segundo o qual a inelegibilidade não poderia ser considerada como simples consequência da condenação, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Defende que considerar o candidato inelegível seria o mesmo que antecipar os efeitos da condenação, haja vista a possibilidade de modificação do acórdão no julgamento dos embargos de declaração, foram oferecidas contrarrazões, a Procuradoria-Geral opinou pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso especial. É o breve relatório. Eu faço referência, de início, senhora Presidente, à decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que, na ação declaratória de inconstitucionalidade, já que as alterações introduzidas pela Lei Complementar 135 são legítimas. E prossigo. No mérito, argumenta o candidato que não incide a causa de inelegibilidade prevista na linha E, item 7, da Lei Complementar 64, pois não teria ocorrido o trânsito em julgado do acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas, deve ser Ceará, ao qual foram apostos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento. Eu transcrevo o trecho do acórdão regional em que essa questão foi debatida e prossigo. Com efeito, para que o candidato seja considerado inelegível, basta a existência de condenação criminal proferida por órgão colegiado, não sendo necessário o trânsito em julgado da decisão, e transcrevo o teor da letra E, que fala em decisão proferida por órgão colegiado. Logo, a oposição de embargos declaratórios à decisão colegiada não suspende a incidência das causas de inelegibilidade, visto que, em regra, tais embargos não imprimem efeitos modificativos, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição ou obscuridade. De outra parte, mesmo que se contraponha que não poderia ocorrer a execução do julgado em ação criminal, em virtude de os embargos de declaração interromperem o prazo para eventuais recursos, a impossibilidade de execução não interfere na incidência imediata da inelegibilidade, até porque não se estará cumprindo nenhuma sanção, na medida em que a inelegibilidade não constitui pena. Ademais, se admitida a exigência de esgotamento de instância do órgão colegiado que proferiu a decisão condenatória geradora da causa de inelegibilidade, é certo que poderão ser opostos sucessivos embargos declaratórios pelo interessado, tão somente a fim de obstar a configuração da respectiva inelegibilidade. Desse modo, se houver questão relevante a justificar a suspensão da decisão no âmbito daquele próprio colegiado, incumbe ao candidato utilizar os meios processuais cabíveis para assustar os efeitos da decisão em face da pendência de embargos declaratórios. E eu transcrevo o artigo 26C da Lei Complementar 64, que foi introduzido pela Lei Complementar 135, dizendo que o órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas tais, inclusive a linha E, poderá em caráter cautelar suspender a inelegibilidade, prossigo. Por isso, não procede o argumento do candidato de que ainda não pode interpor recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a medida cautelar poderá ser requerida, como se viu, perante o próprio tribunal ao qual compete julgar o recurso de embargo de declaração. Competência, aliás, que permanece com o tribunal de origem, sempre que ainda não se encontra devidamente admitido o recurso de natureza especial ou extraordinária a teor da súmula 634 do Supremo, que eu transcrevo, senhor presidente, no sentido de que não compete ao Supremo conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. Além disso, ressalto que as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento do pedido de registro. Assim, caso sejam conferidos efeitos modificativos aos embargos de declaração posteriormente, caberá ao interessado suscitar a ocorrência de alteração superveniente ao registro que afaste a inelegibilidade na forma do artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504, de modo que sequer haverá prejuízo para o candidato. Em conclusão, tendo sido candidato condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por acordo do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, incide na espécie a inelegibilidade da linha E e nega o provimento ao recurso especial. Mas a questão é exatamente essa, ou seja, a inelegibilidade foi atribuída pelo Tribunal de Origem, ainda pendente de julgamento dos embargos de declaração. Mas eu estou entendendo que a decisão colegiada se esgota com o julgamento da causa, sem prejuízo de que até o próprio Tribunal de Origem dê eficácia suspensiva a esses embargos de declaração e que afaste, ou até se for atribuído efeito modificativo aos embargos, que a inelegibilidade seja afastada posteriormente. É como
vai. Dos senhores ministros. Não,
presidente.
Por favor.
Presidente, vejo dois obstáculos à manutenção do indeferimento do registro. O primeiro é que a Lei Complementar número 135, 2010, ela se mostra heterodoxa. Por que heterodoxa? Porque ela deu efeitos que não havia anteriormente à sentença penal. Ela ganha para mim contornos de legislação penal. E aí há uma cláusula na Constituição muito explícita de que a lei só retroage para beneficiar o acusado. Em segundo lugar, o que exige a Lei Complementar número 135 é uma decisão de tribunal aperfeiçoada. Não digo preclusa, mas aperfeiçoada. Se a decisão do Tribunal de Justiça quanto ao crime de tráfico de entorpecentes está submetida ao recurso, que é o recurso de embargos declaratórios, tenho que o pronunciamento que geraria, para mim não geraria, mas para a maioria geraria, a inelegibilidade não se aperfeiçoou. Se não se aperfeiçoou, não pode ser empolgado para obstaculizar o pedido de registro. A premissa da Lei Complementar número 135 é única, ou seja, decisão, entenda-se, decisão de tribunal aperfeiçoada. E pendentes embargos declaratórios, não houve esgotamento da jurisdição do tribunal e ele próprio pode rever o que assentou e embargado. Por isso eu peço vênia ao relator para prover o recurso.
Senhora presidente.
Tomar, então, eu vou tomar os votos nominalmente. Ministra Luciana Lócio.
Eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o relator.
Ministro Dias Toffoli.
Presidente, eu digo mais uma vez que por arrastamento votei pela inconstitucionalidade do artigo 26C. Mas a maioria do Supremo firmou a sua vigência conforme a Constituição e, portanto, eu não posso negar eficácia ao dispositivo. Ora, pendente os embargos de declaração, como muito bem disse o ministro Marco Aurélio, não se aperfeiçoou aquilo que foi decidido, muito embora sucumbente, num colegiado, mas ainda não aperfeiçoado os esclarecimentos sobre obscuridades, contradições, omissões, que podem, inclusive, levar a efeitos infringentes. E não vamos dizer que efeitos infringentes não existem, ou não há previsão, porque esta Corte já aplicou, o Supremo Tribunal Federal já aplicou efeitos infringentes em embargos de declaração, mudando julgados. O próprio ministro Marco Aurélio aqui citou um caso, embora não fosse em embargo de declaração, mas foi em ação rescisória, o mesmo tribunal que julgou procedente uma ação popular, depois rescindiu o seu acórdão anteriormente proferido. Quem garante que esses embargos de declaração não possam vir a ser
proferidos? Naquela época, talvez, não houvesse o estigma que hoje há em relação ao autor da rescisória.
Mas, enfim,
é muito ruim em termos de judiciário, né?
Enfim, como que poderia este recorrente fazer uso do artigo 26C? Ainda não se abriu a ele o prazo da interposição dos recursos especiais, extraordinário e especial. Trata-se de condenação criminal por tráfico. Não se abriu a ele ainda esta possibilidade. E como destacou, a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de, não havendo ainda a admissibilidade, não ter esses tribunais ainda aperfeiçoado o seu conhecimento. Embora, excepcionalmente, também nós conhecemos, em alguns casos excepcionais, de cautelares, e aqui mesmo nós aplicamos isso. Eu mesmo apliquei, excepcionalmente, algumas circunstâncias a cautelar aqui, mesmo não havendo ainda a indicação do recebimento do recurso em situações teratológicas, em situações excepcionalíssimas, que impõem esse tipo de provimento. Pois bem, a interpretação com a devida vênia que o eminente relator dá aos embargos de declaração e aplica ao caso concreto, torna sem efeito o artigo 26C, sem possibilidade deste recorrente se utilizasse deste instrumento, que, reitero, votei pela sua inconstitucionalidade, fiquei vencido, mas nem por isso eu vou deixar de dar efetividade, de dar eficácia a esse dispositivo. E a maneira de dar eficácia ao caso concreto é na linha do que entendeu na parte que fez referência aqui a condenação colegiada ainda não está aperfeiçoada, o ministro Marco Aurélio. Por isso, eu peço o vênia para acompanhar a divergência.
Ministra Nancy Andrighi.
Ministro Dias Toffoli, mas no caso concreto, indagando ao ministro Verciani, a vítima, ele não fez uso do artigo 26.
Mas não se abriu ainda a possibilidade, porque ele embargou.
Mas ele poderia ter usado o artigo 26,
porque não tem prazo específico.
Eu lembro até que julgando o recurso em 2010 do conhecido deputado federal Paulo Maluf, também estavam pendentes de julgamento embargos de declaração em embargos infringentes perante o Tribunal de Justiça Estadual. E Sua Excelência requereu a medida cauteladora perante o Tribunal de Justiça. A medida cauteladora foi concedida para suspender e depois, no julgamento dos embargos de infringentes, o Tribunal reformou o acordo. Ou seja, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu que fizesse uso do artigo 26. E a própria súmula 634 do Supremo dá essa competência de exames de cautelares para o próprio tribunal de origem, ou seja, ele diz que esses embargos de declaração, condenado por tráfico ilícito de entorpecentes, ele diz apenas que esses embargos de declaração podem vir a ser acolhidos com efeitos modificativos. Se houver, cabe a ele ajuizar essa cautelar perante o Tribunal de Justiça. E o próprio Tribunal de Justiça dirá a fumaça do bom direito suficientemente para suspender os efeitos da condenação até que os embargos de declaração sejam julgados.
O problema, a meu ver, é de constatação. É perceber se há ou não pronunciamento de tribunal aperfeiçoado condenatório. E não há. Não há. O que exige a lei complementar 135 é decisão, repito, aperfeiçoada, porque senão, por enquanto, não é decisão, de tribunal. E pendentes embargos, presumo que não houve o aperfeiçoamento, que é a decisão proferida pelo tribunal na própria sede em que proferida pode ser revertida. Se pode ser revertida, não se tem aí, né, o que gera a inelegibilidade.
Eu vou rogar vênia ao eminente ministro Marco Aurélio e ministro Toffoli, vou seguir o relator.
Também eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio, ao ministro Dias Toffoli, mas ele poderia, se considerasse que esses embargos de declaração pudessem ter até efeito suspensivo. E, aliás, eu não achei. A ministra Laurita ainda não votou, desculpa.
Também pedindo todas as vênias aos ministros que votaram de forma contrária, eu estou aplicando a causa de inelegibilidade nos termos que dispõe a linha E. Os que forem condenados em decisão transitada, julgada ou proferido por órgão judicial colegiado. Eu estou
acompanhando, portanto, o relator.
Acompanhando o eminente relator.
Eu, como dizia, peço vênia para acompanhar o relator. Considero que, neste caso, não há prova de suspensão da decisão colegiada, razão pela qual eu acompanho o relator com as vênias da divergência e proclamo o resultado, recurso ao qual se nega o provimento, nos termos do voto do relator, vencidos os ministros. Marco Aurélio Dias Toffoli. Ministra Nancy Andrighi, da Relatoria de Vossa Excelência.